Olá, eu sou o Chico Almeida e esta é a voz da Contag.
E eu sou Patrícia Guimarães e também estou com vocês no programa do Trabalhador e da Trabalhadora Rural.
No programa desta semana, vamos apresentar as reivindicações da área de meio ambiente no Grito da Terra Brasil. Vamos ainda fazer um balanço do Programa Nacional do Biodiesel e contar sobre a proposta de plebiscito popular para o limite de propriedade de terra.
A Voz da Contag traz ainda matéria sobre os acordos internacionais que dizem respeito ao meio rural e sobre parceria da Contag com a Organização Internacional do Trabalho. Por fim, mostra como está a mobilização de comunicadores em prol da reforma agrária e a condenação do Bida, o mandante do assassinato da irmã Dorothy.
A agricultura familiar preservando o meio ambiente.
Patrícia, o Grito da Terra Brasil 2010 está se aproximando. As negociações com os ministérios acontecem de 26 a 30 de abril e o dia D de mobilização será no dia 12 de maio.
Pois é, Chico. E em continuação à série de matérias especiais sobre o Grito da Terra Brasil 2010, esta semana vamos falar sobre as principais reivindicações da Secretaria de Meio Ambiente. As informações são da repórter Suzana Campos.
A Contag cobra soluções para antigas reivindicações da Secretaria de Meio Ambiente, como o reconhecimento da agricultura familiar, conforme prevê a Lei 11.326, Lei da Agricultura Familiar. A Secretaria de Meio Ambiente da Contag reivindica que essa ação aconteça antes da realização do Grito da Terra, como diz a secretária de Meio Ambiente da Contag, Rosicléia dos Santos.
Mas que seja assinado urgentemente esse PL ou MP que reconhece a agricultura familiar de acordo com a lei da agricultura familiar. De preferência até o grito, até o dia 12, já que é uma coisa que já está pronta, só falta assinar.
Em relação às discussões sobre o Código Florestal, outro ponto que gera polêmica é o decreto que estabelece critérios de aprovação e localização da reserva legal, como explica a secretária.
Esse decreto também está pronto, a Casa Civil já foi concluído e só falta ser também assinado. Para a gente, sem esse decreto, fica inviabilizado trabalhar, principalmente dentro do meio ambiente, já que o intuito é regularizar a sociedade da agricultura familiar.
Além desses pontos, a Contag também reivindica o pagamento pelos serviços ambientais gerados pela agricultura familiar, a autorização de atividades agrícolas de forma sustentável, em topos de morro, montes, montanhas, serras e encostas. No próximo programa, a Voz da Contag trará as principais reivindicações da Secretaria de Assalariados.
Com você, o seu sindicato fica mais forte.
A mistura obrigatória de biodiesel no diesel passou de 4 para 5%, antecipando a meta do governo federal prevista para 2013. Porém, 80% da produção ainda vem do plantio da soja.
É isso mesmo, viu, Chico? E o principal motivo da soja ainda ser o maior responsável pela produção do biocombustível é que já havia uma cadeia produtiva pronta, ao contrário da mamona e do dendê, que precisaram de incentivos para o plantio.
A perspectiva do Ministério do Desenvolvimento Agrário é que as outras cadeias produtivas tomem cada vez mais espaço dentro da produção do biodiesel. Segundo a estimativa da Conab, o crescimento da produção de mamona deve ser de 80% em comparação à safra passada. O diretor do Departamento de Financiamento e Proteção da Produção do MDA, Arnoldo Campos, diz que o selo combustível social facilita o cumprimento do selo quando a oleaginosa é a alternativa à soja.
Se uma usina de biodiesel compra mamona ou girassol ou canola de um agricultor familiar, ela contabiliza um valor 50% maior do que aquele que ela efetivamente gastou com aquela matéria-prima para fins de cumprimento das obrigações do selo. Com isso, fica mais fácil cumprir o selo quando é uma oleaginosa alternativa.
Enquanto a produção de biodiesel com oleaginosas alternativas não conseguem fazer frente à soja, pesquisa da Escola Superior de Agricultura Luiz Queiroz, da Universidade de São Paulo e da Embrapa, está desenvolvendo a produção de biodiesel através da macaúba. Segundo o professor responsável pela pesquisa, Paulo Kageyama, a produtividade para o biocombustível da macaúba é 10 vezes maior que a soja e está tendo boa aceitação entre os agricultores familiares.
Estamos implantando o projeto em cooperação com os assentamentos e participação efetiva dos assentados. É uma construção de modelo junto com eles. Enfim, tem todo o apoio das lideranças locais.
O secretário de Políticas Agrícolas, Antoninho Rovares, declarou que a Contag vem denunciando desde 2005 a necessidade de uma política agrícola voltada para a diversificação de oleaginosas no Programa Nacional do Biocombustível.
Nunca tivemos um sucesso concreto. Até hoje não existe disponibilidade de crédito. A pesquisa anda, digamos, a passos de tartaruga. Não há nenhuma forma concreta de incentivo para que os agricultores familiares possam buscar diversificação através de outras culturas. As empresas, por outro lado, não estão obrigadas a fazer diversificação e, consequentemente, a concorrência entre a cultura soja, que é uma agricultura que já tem mais de 50 anos no Brasil, já existe uma tradição toda na produção do soja, com, por exemplo, a produção de mamona, girassol, dendê ou outras oleaginosas que venham, digamos, substituir ou, pelo menos, competir com o soja, elas ainda são muito recentes. E não existe uma vontade governamental para que haja a real diversificação no Programa Nacional de Biodiesel.
O Programa Nacional de Biodiesel foi lançado em 2005 e o Brasil é o segundo maior produtor do combustível no mundo.
O movimento sindical na luta pelos direitos dos trabalhadores e trabalhadoras rurais.
Patrícia, o Fórum Nacional da Reforma Agrária e Justiça no Campo, do qual a Contag é membro, vai realizar este ano um plebiscito popular sobre o limite da propriedade da terra.
Pois é, Chico, é isso mesmo. Em abril foi realizada uma plenária para discutir o planejamento estratégico dessa consulta popular. O repórter Gil Maranhão esteve lá e nos traz mais detalhes.
Olha, cerca de 60 pessoas, representando organizações com luta focada na reforma agrária de todo o país, participaram dos dois dias da Plenária Nacional sobre o Plebiscito do Limite da Terra. O evento aconteceu no Centro Cultural Missionário, em Brasília. A ideia é pegar como gancho a campanha da fraternidade deste ano, cujo tema é Economia e Vida, e envolver toda a sociedade nesse debate. O secretário de Política Agrária da Contag, William Clementino, falou conosco sobre a importância dessa consulta popular.
O plebiscito, ele, no Brasil, ele tem um único jeito. É o envolvimento da sociedade civil no sentido de fazer o debate sobre a questão em curso, e especificamente o limite da propriedade da terra no Brasil. E na semana de 1º a 7 de setembro, a gente realizar a grande consulta popular, onde a sociedade vai estar podendo opinar, votar, dizendo que é a favor ou contra o limite da propriedade.
O secretário disse também que a campanha pelo limite da propriedade da terra já dura 3 anos e explicou por que a Contag luta por esta causa.
Nós sabemos que esse é um gargalo social e a terra, em vez de ser um bem social, ela está sendo um espaço somente de especulação ou de monocultura ou de exploração de mão de obra forçada, trabalho escravo, ou também de exploração ambiental. Nós precisamos fazer com que a terra seja um bem de todos.
A secretária de Mulheres da Contag e também secretária do Meio Ambiente da CUT, Carmen Foro, também participou da plenária. E ela explicou qual o papel da central nesse debate.
A CUT também está envolvida nisso. Nossa tarefa é fortalecer entre nós rurais, mas articular com os sindicatos urbanos, com as outras centrais sindicais, o debate da reforma agrária como uma questão estruturante de uma proposta de desenvolvimento para o país.
Vale ressaltar que o Fórum Nacional da Reforma Agrária pretende realizar este plebiscito em parceria com o Conselho Nacional das Igrejas Cristãs, o CONIC. O plebiscito será realizado no Grito dos Excluídos, que acontece todos os anos no dia 7 de setembro.
A voz da Contag, a voz e a vez do trabalhador rural.
Notícia importante para os produtores familiares da América do Sul. A Coprofan assinou o termo de cooperação com a FAO.
E essa assinatura está sendo bastante comemorada pelas lideranças. Quem tem os detalhes é a repórter Verônica Tosi.
A diretoria da Confederação de Organizações de Produtores Familiares do Mercosul Ampliado, mais conhecida como Coprofan, assinou no Chile, no dia 9 de abril, termo de cooperação com a Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação, a FAO América Latina. O acordo visa estruturar ações e projetos conjuntos entre as duas organizações para o desenvolvimento e promoção da soberania e segurança alimentar nas comunidades empobrecidas e vulneráveis na maioria dos países filiados à Confederação, com enfoque no desenvolvimento territorial. A vice-presidente e secretária de Relações Internacionais da Contag, Alessandra Lunas, que também é secretária-geral da Coprofan, fala da importância do termo assinado com a FAO.
A importância principalmente porque é um momento bastante novo com a FAO, porque a FAO não costuma trabalhar financiando, por exemplo, ações da sociedade civil. Ela trabalha muito na área de pesquisa, na área de informação, identificação de dados, enfim, na área política. É um dos convênios que a gente está comemorando muito exatamente por isso, que é um movimento que você começa a ter com a FAO. Inclusive, abre as portas para esse olhar de possibilidade de conversa, de debate, a partir das demandas que a gente tem também de cultura familiar, campesina e indígena.
Agora, em 2010, uma das metas da Coprofan, com o compromisso da FAO, é executar projeto de formação no Peru, Equador, Paraguai, Uruguai, Bolívia, Argentina e Chile, tornando-se o único voltado para líderes camponeses da América do Sul. O coordenador da FAO América Latina é o ex-ministro brasileiro José Graziano da Silva.
CONTAG, na luta por renda e cidadania para a população do campo.
Chico, a parceria mais antiga da CONTAG é com a Organização Internacional do Trabalho, a OIT. São 46 anos de trabalho conjunto.
Até então, as ações da OIT estavam um pouco restritas à Secretaria de Políticas Sociais da CONTAG. A partir de agora, essas ações serão ampliadas, como nos informa a repórter Suzana Campos.
A OIT tem uma relação estreita com a CONTAG e, a partir de agora, as áreas de ações vão aumentar. É o que explica o secretário de Políticas Sociais da CONTAG, José Wilson.
Nós estamos realizando essa conversa internamente aqui na CONTAG no objetivo de que a gente possa ampliar, para além do que vem trabalhando a Secretaria de Políticas Sociais.
Segundo o secretário, outras áreas importantes também podem ser exploradas.
Outras áreas aqui na CONTAG também têm a ver com o trabalho da OIT aqui no Brasil, nessa parceria que a gente precisa construir. Por exemplo, a questão de assalariados, a questão de mulheres, de juventude, a própria questão da formação. Então, assim, nessas áreas a gente precisa, conjuntamente aqui, a gente construir uma demanda para a gente estar conversando de forma mais ampla com a OIT.
A CONTAG vai encaminhar para a OIT um documento com as demandas levantadas pelas secretarias para a ampliação dessas ações.
Reforma agrária, a chave para o desenvolvimento do país.
Chico, a rede de comunicadores a favor da reforma agrária está ganhando cada vez mais força. Lançada em São Paulo em março, a rede se reúne em Brasília no dia 27 de abril para lançar novas diretrizes e anunciar novos parceiros.
E esse evento tem o apoio da CONTAG, do Fórum Nacional da Reforma Agrária, da Associação dos Servidores do INCRA e da Intervozes. Mais detalhes com a repórter Maíra Lima.
O manifesto de lançamento afirma que a rede vai denunciar a campanha orquestrada por setores da chamada grande imprensa brasileira, associada a interesses de latifundiários, grileiros e parte do poder judiciário, na criminalização dos movimentos do campo que lutam pelo direito à terra do agricultor familiar, como a campanha orquestrada pela bancada ruralista na CPMI contra a reforma agrária. Irão participar da mesa o professor da UNB, Venício Arthur de Lima, o cientista político e assessor do Inesc, Edelcio Vigna, e o jornalista da Carta Capital e professor Leandro Fortes. Leandro afirma que a cobertura da mídia com relação aos movimentos que lutam pela democratização da terra é ideológico e preconceituoso.
Na verdade, é um movimento muito importante, é um movimento que diz respeito a todos os brasileiros, que diz respeito ao equilíbrio da sociedade brasileira e é tratado de uma forma absolutamente desequilibrada pela mídia tradicional. Então, essa rede de comunicadores, ela vai tentar restabelecer minimamente esse equilíbrio para que as pessoas tenham verdadeiramente informações sobre as razões desses movimentos, sobre a importância desses movimentos e por que que a mídia, de um modo geral, trata esses movimentos da maneira preconceituosa e injusta até atualmente.
Leandro ressaltou que a procura dos profissionais de comunicação em se informar sobre a rede está crescendo e que ela só foi possível por causa da internet.
Enquanto a gente não tinha internet, enquanto você não havia esse meio eletrônico de difusão que é absolutamente democrático e você dependia apenas dos jornais, das televisões e das rádios, isso não tinha como acontecer. Então isso está acontecendo e vai acontecer e vai acontecer cada vez com mais força porque nós temos hoje um instrumento que não tínhamos antes, que é a rede eletrônica propiciada pela internet.
A CONTAG acredita que a rede pode ajudar a solucionar as questões da reforma agrária, somando esforços para a construção de um país mais justo, sustentável e solidário. Quem quiser saber mais pode entrar no blog www.reformaagraria.blog.br. O lançamento no Distrito Federal da Rede de Comunicadores a Favor da Reforma Agrária acontece no dia 27 de abril, no Centro Cultural de Brasília, às 19 horas.
E a voz da Contag está quase no fim. Mas continua em nosso site, anote aí o endereço www.contag.org.br.
Pelo fim da violência no campo.
Chico, a condenação do fazendeiro Vitalmiro Bastos de Moura, mais conhecido como Bida, a 30 anos de prisão pela acusação de ter mandado matar a missionária americana Dorothy Stang, repercutiu de maneira positiva na Contag e nas demais entidades dos movimentos sociais e sindicais.
A condenação ocorreu no dia 13 de abril. O repórter Gil Maranhão conversou com algumas lideranças do movimento sindical sobre o assunto.
A condenação do fazendeiro Bida soou como uma vitória para todos os que lutam por justiça social, direitos humanos, paz no campo e reforma agrária neste país. Eu conversei com o secretário de Política Agrária da Contag, William Clementino, e ele me disse que isto é uma demonstração que ainda há justiça nesse país. E mais, essa decisão contribuiu para a moralização do poder judiciário brasileiro. Patrícia, a Contag acredita que esta decisão pode servir de instrumento para inibir as práticas rotineiras de assassinato de trabalhadores rurais e de liderança dos movimentos sociais e sindicais. William Clementino me disse, por exemplo, que a Contag espera que casos como o do Padre Josimo, no Maranhão, do sindicalista Pedro Alcântara, que foi assassinado neste mês de abril em Marabá, e do ex-presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Tucuruí, Raimundo Nonato Carmo Silva, o Raimundinho do sindicato, assassinado em abril de 2009, dentre outros casos, sejam julgados e condenados ao rigor da lei.
Para encerrar o programa de hoje, a música Terra Boa, na voz de Pereira da Viola. A música é de sua própria autoria.
A voz da Contag fica por aqui. A gente se encontra na semana que vem.
Esperamos por você.
Até lá.
Ô menina, vou me diga onde mora o meu amor. Mora no fundo do mar, ô menina, vou. Dentro de um caixão de ouro, oh menina, pouco amor te há, e te há, e te há, e te há. Sou da terra boa, terra de pobre viver, pátria generosa, seus filhos vão crescer. Essa terra não é minha, também de ninguém. Lá mora minha gente, também vai morar meu bem. Edia, ô menina, pô, me diga onde mora o meu amor. Mora no fundo do mar, ô menina, pô. Dentro de um caixão de ouro, ô menina, pouco amor te há, e te há, e te há, e te há. A viola não é minha, nem posso vender. Com ela eu não ganho nada, nem posso perder. Mas um dia eu volto, viola, vou te levar. Para em tua mão, quando meu amor passar, ediar. Ô menina, flor, me diga onde mora o meu amor. Mora no fundo do mar, ô menina, flor. Dentro de um caixão de ouro, menina, pouco amor te há, e te há, e te há, e te há. Quando eu for embora, morena, cê vai mais ver. Te prometo bem de tudo o que Deus me deu. Para ser feliz, quero um galho no seu jardim. Para enfeitar os campos e você brotar em mim. Edia, ô menina, flor, me diga onde mora o meu amor. Mora no fundo do mar, ô menina, flor. Dentro de um caixão de ouro, menina, pouco a odiar, tediar.